Senhor, nós queremos te agradecer de todo o coração, Pai, pela obra que tu está fazendo em cada um de nós. Senhor, nós percebemos e nós queremos dizer com muita humildade que é tocável o mover do teu Espírito, Senhor. O que o Otcar acabou de testemunhar desses irmãos, através de um telefonema, através de uma oração, através de uma cura, Senhor, que através de uma outra pessoa se reuniram 27 pessoas para ouvir do teu evangelho em Júlio de Castilhos. Senhor, nós vemos um operar do teu Espírito, é perceptível ao redor de toda a terra a tua glória, Senhor. E nós queremos, cada um de nós, estarmos atentos ao ouvir o que tu, Espírito Santo, está falando à tua igreja. E nós queremos ser atentos, nós queremos ser disponíveis, nós queremos ser obedientes, Senhor Jesus. Nós te damos a glória nessa noite, nessa continuidade de uma riqueza tão grande da palavra, dos testemunhos, da oração, do cântico. Senhor Jesus, receba a glória nessa palavra e na continuidade dos testemunhos que nós vamos ouvir, daquilo que tu estás fazendo através do teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Queria que você estivesse orando comigo, porque há uma carga de uma palavra, e ao mesmo tempo eu gostaria de rechear essa palavra com alguns testemunhos. Então, falamos com Dani e a turma, falamos com Samir, né, Nick não pôde estar, junto com Everton, outro testemunho, a turma do Cleiton e da Paola, que foi junto com John e Ana na aliança, outro testemunho, e eu sei que tem algo ainda a complementar na tia e da tua prima, né, Gia, junto com o Irã ali. Então, vocês vão se preparando. Tinha pedido, o Otcar tinha me assoprado esse testemunho de Júlio Castilhos e eu tinha anotado aqui também, mas ele já deu a introdução. Tudo isso para que a palavra não seja apenas uma instrução, mas que possa ser em cada um dos pontos. Você fica atento comigo, você pode se levantar e vir aqui para frente, o Espírito Santo te tocando. Essa é a hora que eu devo entrar nesse testemunho. Eu creio que o Jean e o Irã seriam os últimos, mesmo que nós precisamos orar, não está completo esse testemunho, mas aquilo que o Senhor já mostrou já é tremendo. Então vamos também orar pela tua prima, pela tua tia e pela obra que o Senhor está fazendo ali. Amém? Mas acima de uma palavra ou de testemunhos, abra tuas mãos, eu gosto de fazer assim, né? Só para mexer um pouco contigo. Senhor, uma medida recalcada, sacudida e transbordante de fé. Como o Volney profetizou nas ofertas, ampla suficiência para todos nós. Uma medida de fé nesses dias que tu estás operando tão fortemente através de toda a igreja. Em toda parte, em todo lugar, nós queremos te dar glória, Senhor Jesus, e que tu possa, através da palavra e dos testemunhos, repartir, contagiar, de espírito para espírito, não algo de alma, não algo de uma motivação humana, mas o toque do teu espírito de perseverarmos naquilo que tu tem nos despertado, Senhor Jesus. Uma medida de fé no teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Que toda incredulidade cai por terra, toda resistência, todos os argumentos contrários cai por terra, e que tomamos autoridade espiritual sobre esse recinto, sobre cada vida aqui presente, sobre todos nós, debaixo da autoridade da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Antes de introduzir, quero trazer um abraço de algumas localidades que estivemos nesses últimos dias, Piracicaba, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, turma de Recife, no meio disso tudo, Guaíba, Canoas, Sapiranga, e amanhã Campos de Goitacazes. Aí encerramos, graças a Deus, né? Aleluia, essa empreitada de final de ano. Mas assim, de todos eles, um abraço imenso para toda a igreja aqui em Porto Alegre. Como introduzir, como trazer aquilo que eu pelo menos quero repartir contigo e começar. Não tenho pretensão de exaurir, porque é algo tão forte do Senhor, mas pelo menos dá alguns toques. Por muitos anos temos ministrado muito sobre Mateus, a respeito da grande comissão, e como é que eu posso colocar assim o ângulo, a perspectiva do evangelista Mateus acerca da grande comissão de sermos e fazermos discípulos, da autoridade delegada do Senhor para nós como igreja, de em todas as nações fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado, e eis que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. O perigo que às vezes podemos incorrer, e eu digo isso para mim mesmo, é que quando sobreenfatizamos apenas um aspecto da plenitude do Evangelho, podemos deixar algumas partes de fora. E por mais rico, e sem dúvida, nós não estamos abrindo mão de toda a plenitude daquilo que o Senhor tem nos dado em Mateus, para termos uma perspectiva completa, nós precisamos, como se fosse um quebra-cabeça, montar todas as peças de Mateus, Marcos, Lucas e João. Para termos a plenitude da grande comissão, e não deixarmos nenhum aspecto fora. E não pode ser uma questão de preferência, não, eu sou mais de Mateus, eu sou mais de Lucas, né? Eu sou mais de Marcos, sou mais de João. Pelo contrário, na verdade, esses dias nós estávamos falando junto com os colegas, é um só evangelho. É o evangelho de Cristo, é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho do poder de Deus. Tem uma palavra em Efésios que fala, é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E outro texto de Coríntios que fala, o evangelho da glória de Cristo. Então, quando nós falamos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós estamos falando de um só evangelho. Não são quatro. É que o evangelho de Cristo é tão rico que não é suficiente uma pessoa. A perspectiva, o ângulo, a visão de um dos evangelistas, ela precisa, como se fosse, se complementar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Você pode fazer assim comigo, só para mexer contigo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só para entender, nós precisamos fechar o quebra-cabeça, precisamos complementar para que possamos ter a plenitude da palavra do Senhor Jesus. Tem me feito um enorme bem fazer esse quebra-cabeça, revisar toda a palavra e junto com essa plenitude do evangelho do reino, da graça e do poder e da autoridade do Senhor, fazer como se fosse um, como é que eu posso dizer, qual é a palavra certa? Em cima da comissão, da grande comissão de João, olhar uma perspectiva do evangelho de João. Por que que o Espírito Santo salienta essa palavra na grande comissão de João? Por que que em Lucas, o evangelista, através do Espírito Santo, coloca essa palavra e fazer como se fosse um olhar, um visual de todo o evangelho acerca desse culminar que traz a palavra nesse evangelho. Vem comigo para o João. Em vez de começar em Mateus, começa comigo em João 20, onde olhamos a grande comissão, e eu já pedi perdão ao Espírito Santo há um bocado de tempo, porque eu achava, às vezes, um pouco fraquinho, me perdoa, Senhor, a grande comissão de João 20, 21, em contraste com Mateus 28, onde há uma aparente plenitude maior. Mas vem comigo. A palavra começa dizendo, a partir do versículo 19 de João 20, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos trancadas as portas da casa onde estavam, com medo dos judeus, veio Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. E disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhe uns perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. O que que, através desse ângulo, da perspectiva do Espírito Santo, através da vida de João, e como é importante olhar essa grande comissão com lembrança de que isso é momentos logo depois da ressurreição de Cristo, e o contraste entre a ressurreição de Cristo e a grande comissão, com a atitude dos discípulos, que em muito, pelo menos eu me identifico, trancado em quatro paredes e com medo. Qualquer semelhança não é mera coincidência com alguns grupos que nós estamos acostumados. Trancados, olhados para dentro e ainda com receio de obedecermos à grande comissão. Alguns tópicos aqui só para despertar o teu espírito. Primeira delas: se nós não vermos a Cristo ressuscitado, jamais sairemos de casa para cumprir a grande comissão. A primeira coisa: nós precisamos, como discípulos do Senhor, ter os olhos abertos para ver a Cristo poderoso ressuscitado que está no nosso meio. Amém? E já te contei isso quando eu ministrei sobre a ressurreição de Cristo. Tem uma versão em inglês muito boa que fala aqui quando eles disseram que se alegraram. Numa versão fala overjoyed, ou seja, uma sobre alegria transbordante, exultante. Quando eu e você começamos a olhar pelo nosso espírito a Cristo ressuscitado, há um romper de alegria em nome do Senhor Jesus. Amém? Que nessa noite, nessa continuação do start do Senhor para nós, que todos nós possamos ter as escamas dos olhos caindo por terra, para que possamos contemplar a Cristo ressuscitado, poderoso no nosso meio. E o nosso coração transbordar de alegria. Amém? Tu já não ficasse cheio do Espírito só de ouvir essa palavra transbordante da alegria do Senhor Jesus, renovando o nosso coração. Jesus simplifica com muita simplicidade aqui: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Nós somos comissionados pelo próprio Senhor, numa relação direta: assim como o Pai enviou o Filho, assim como agora eu e você somos comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Estava voltando de Recife com a Martinha, e ali, geralmente no ar, ali eu monto o meu escritório, e ali eu fui folheando o João, e comecei a ver tudo que Jesus falou: a minha comida, a minha bebida, consiste em fazer a vontade do Pai, e realizar a obra daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um, o Pai me ama, o Pai está sempre comigo, eu nunca estou sozinho. As palavras que eu vejo Ele me falando, Ele que me enviou, eu faço. A obra que eu vejo que Ele me enviou para fazer, eu faço. Nada faço de mim mesmo, nada posso por mim mesmo, eu estou dependente dEle. Assim como eu vivo pelo Pai, o Pai vive e tem a vida em si mesmo, o Filho nada pode fazer a não ser através daquele que me enviou. E assim como eu vivo por meio dele, vós também vivereis. Eu não sei traduzir que palavra te dá, mas me veio assim como um flash todas as palavras sobre o envio do Pai para o filho na dependência, na intimidade, ouvindo o Pai nos detalhes, dependente do Espírito Santo em nos conduzir na obra. Assim como em Jesus havia essa dependência, essa segurança, havia essa segurança de que o Pai estava com ele, o Pai que o ama lhe enviou a autoridade e a honra que o Pai lhe depositava, o filho entrava em cena com absoluta autoridade. Assim também, agora eu e você somos comissionados na mesma dimensão de chamado, convocação, função, poder, amor, intimidade, sentido de propósito. Assim como o Pai enviou o Filho, assim eu e você, você e eu, somos comissionados a esse alvo que é o mundo. Hoje tentei explicar para Marta o que Deus me falou pela manhã e não consegui direito, comecei a chorar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Verdadeiramente esse é o Salvador de todo a terra, de todo o mundo, fala a mulher samaritana. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um target, há um alvo para a nossa missão, e essa missão, já diz Jesus em João 17, 18, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio. Mas ele não nos deixou só, ele soprou sobre nós o seu Espírito, assim como soprou sobre os discípulos, e disse: recebei o Espírito Santo. E aí viajei de novo. O Espírito não é dado sob medida. Precisamos nascer do alto, do Espírito e pela palavra, pela água. Na mulher samaritana, se eu beber dessa água que eu te der, disse Jesus, se tu beberes essa água que eu te der, haverá em ti uma fonte a saltar para a vida eterna. Quem tem sede, vem a mim, João 7:37. Venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do teu interior. Quando eu fiz o resumo, coloquei rio, e o Espírito Santo imediatamente falou: não é rio no singular, é rios a jorrar a vida eterna. João 14, 15, 16, Jesus diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclito, o Espírito do Pai, o Espírito prometido não pode vir e habitar não somente convosco, como eu tenho estado, mas ele precisa habitar dentro de vós. Recebei o Espírito Santo. Não sei se o Merker está aqui. Não é o César pai, é o filho, né? Eu esqueci o nome do filho agora. Felipe? Tu tá aqui, Felipe? Perdi? Então, tá aqui não? Não tá. Então, Jimmy, rapidamente, sobe. Enquanto que ele sobe, essa dependência do Espírito Santo, o Paráclito, pode falar aqui. Ou ele vai nos guiar em todas as coisas? Vai nos lembrar todas as coisas que Jesus nos falou, vai nos conduzir a toda a verdade, ele habita conosco, ele está em nós, ele é o consolador, o advogado, o supridor, o sustentador, o fortalecedor, o nosso SOS, tudo o que nós precisamos está no Paráclito. Escuta esse testemunho.
É, o Felipe, nós nos encontramos ele sábado, né, ontem, no shopping para almoçar, e estava ele, a esposa e mais uma moça junto. Daí ele me disse assim: olha, essa moça, eu estava no ônibus ontem e estava saindo do meu lugar do ônibus quando o Espírito Santo me falou: volta para o teu lugar. E ele voltou para o lugar e daí veio essa moça e ele estava lendo a palavra, a Bíblia, e ela perguntou: que livro é esse? E daí ele falou: essa aqui é a Bíblia. E ele se deu por conta que ela não conhecia nada sobre aquele livro, e ela falou do Senhor. Ele falou do Senhor para ela. Ele disse: tu quer ouvir mais? E ela disse: sim. Marcaram no sábado, foi quando nós vimos o casal junto com essa moça. E lá mesmo ela entregou a vida para Cristo. Ontem à noite ela estava no encontro dos jovens e depois do encontro ela foi batizada. Nossa irmã em Cristo Jesus.
Sim. Aleluia. Eu acho que dá para dar um aplauso mais forte ao Espírito Santo, né? Aleluia! Eu não sei tu, mas eu fico constrangido diante do Espírito Santo, nosso paráclito. Ele está em nós. Ele dá uma pequena palavra, volte atrás e senta. Obrigado, queridão. No mesmo lugar. E o Felipe foi sensível, sentou. E através disso, uma pessoa ontem, fresquinho, parece pão quentinho, aquele cheiro agradável, com café recém-coado. Oh, Senhor, que coisa boa, né? Aquele cheirinho de algo divino. Essa moça se converteu, foi batizada, foi incluída em Cristo. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Dani, vem rapidamente. Eles estavam na Praça da Redenção há 2 domingos atrás. O Espírito Santo não só opera na pessoa, discípulo, para ele estar atento, mas ele está operando no incrédulo. Olha só essa história.
Nós estávamos semana passada, no domingo de manhã, na Redenção, com alguns irmãos. E aí tinha alguns irmãos louvando ao Senhor, e aí as pessoas iam se aproximando para ouvir a música, e aí nós íamos abordando as pessoas que estavam ouvindo a música, e aí eu sentei, um rapaz jovem, assim, uns 30 e poucos anos, sentou e eu sentei do lado dele e perguntei para ele, né, bah, tá gostando da música e tal, e comecei a tentar entender o contexto da vida dele, e quando ele me respondeu, ele era português de Portugal, e aí já tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí comecei a falar do propósito de Deus para a vida dele, e aí ele com uma cara de espanto me falou, ele disse assim, ah, ontem, isso no domingo passado. E aí ele falou, ah, ontem eu cheguei de Portugal, eu saí do meu emprego para ficar 2 meses no Brasil, porque eu preciso encontrar o meu caminho. Então eu peguei e eu vim pro Brasil, para ficar 2 meses aqui, não conheço ninguém aqui, eu vim aqui porque eu preciso encontrar o meu caminho aqui. E aí ele falou que a primeira coisa que ele fez no Brasil foi dar uma volta na Redenção. E aí ele começou a dar uma volta, entrou numa igreja católica, assim, e aí ele orou, ele falou com Deus, assim, ele disse, ah, Deus, me mostra o meu caminho. E ele ficou alguns minutos e saiu dali e ouviu a música que os irmãos estavam tocando. Mas aí ele passou reto pela música e ele falou que meia hora depois ele sentiu alguma coisa incomodando ele para voltar para aquela música. E aí ele voltou, sentou e foi quando eu sentei do lado dele. E aí nós ficamos mais de uma hora conversando, assim, e eu confesso pra você, assim, nunca tinha visto tanta sede numa pessoa. O Espírito Santo, e aí eu disse pra ele, cara, tu tem noção que Deus te tirou de Portugal pra vir pra cá, pra essa conversa, pra te ouvir o propósito de Deus pra tua vida. E ele ficou radiante, assim, e nós já almoçamos com ele na quarta-feira, ele teve ontem conosco no encontro de jovens também, ele tem algumas decisões para tomar, e ele disse assim, ah, eu ainda não estou pronto para entregar o governo do Senhor para minha vida, mas eu creio que com tudo isso que o Senhor tem feito, é impossível ele não tomar essa decisão. Não, e mais, tem mais um exemplo, esse eu nem te falei, aí ontem na reunião de jovens nós chegamos, e aí entramos na reunião, sentamos, e o Juliano, cadê o Juliano, está ali, não deu 30 segundos, o Juliano levantou e foi orar com ele. E aí o Juliano orou com ele, e aí quando o Juliano voltou pro lugar, o português me perguntou assim, como ele sabia? E eu falei assim, sabia o quê? Ele disse assim, ele orou o que eu tô passando aqui dentro. Então o Espírito Santo tá cercando, o Espírito Santo tá preparando, e a gente não tem que fazer muita coisa, né? Os campos estão prontos aí. Oramos.
Aleluia! Qual é o nome dele?
Isso. O nome dele é Jonathan. Podíamos orar aqui por ele, né?
Isso, isso.
Amém, Senhor. Nós ligamos a vida do Jonathan aqui na terra, Senhor. Nós temos visto, Senhor, como eu comentei para ele, que Tu tem pressa na salvação dele, Senhor. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo complete essa obra na vida dele, que ele venha estar dobrando os joelhos ao Teu Senhorio, Senhor. Nós abençoamos e pedimos que agora mesmo, Senhor, Tu venha estar falando com ele para que ele tome essa decisão por Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Ai, Jesus. É muito bom, né? Ele não nos comissionou sozinhos. Não é uma obra no nosso braço, na nossa força. É um trabalho, como nós vamos ver depois em Marcos, de cooperação. tudo que é difícil, complicado, impossível, gerar sede e fome numa pessoa, trazer convicção de pecado, converter alguém, fazer nascer do alto, do Espírito e da água, tudo é obra do Espírito Santo de Deus. A nossa, queridos companheiros, é tão simples, é estarmos disponíveis ao que o Espírito Santo está falando à sua igreja, é estarmos obedientes à palavra do Senhor, comissionado, assim como. Me chega a ferver dentro de mim, mas vai ficar para outro dia, o compartilhar assim como, da mesma maneira. Mas grava isso, há uma proporcionalidade, há uma relação direta da intimidade, da segurança, do poder, da autoridade, da dependência do pai com o filho, do filho com o pai, agora do filho conosco, através do querido e amado Espírito Santo. Antes de ir para Lucas, aqui ele conclui com uma palavra que é um pouco difícil de entender. Se nós perdoarmos os pecados, ser-lhe-ão perdoados, se retivermos, serão retidos. É claro que tem reflexo na palavra de Jesus em Mateus 16, 18, quando ele fala essa palavra, em Mateus 18, 18 a 20, quando ele fala de novo sobre o que ligarmos na terra, será ligado no céu. Eu tinha essa mesma carga, Dani, de nós orarmos por esse rapaz, Jonathan, porque há uma autoridade e poder quando nós oramos como igreja. Estávamos junto com o Vitor, junto com Márcia, junto com Martinha, junto com Rogério, em Recife agora, em Candeias, ali em Jaboatão, e ministrando cura da alma, ministrando libertação. Estávamos orando sobre a esposa de uma liderança ali, naquela região, naquelas localidades. Essa irmã estava muito endurecida diante do Senhor, com muita mágoa do marido, com muito ressentimento, falta de perdão. E naquela tarde, Marta tinha estado com ela, ministrado, mas ela se mostrava muito relutante de perdoar. Estávamos com um aperto no coração. De noite fomos jantar na casa de Eduardo e Eliane, tomamos a ceia do Senhor juntos, e ali ao redor da mesa tomamos as mãos, e o Senhor nos lembrou desse versículo, que como igreja, não como indivíduo, mas como igreja, Deus tem nos dado, olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhando para aquele que levou todos os nossos pecados e maldições na cruz. E assim como o Pai em Cristo nos perdoou, assim também recebemos poder para perdoarmos uns aos outros. Nós tomamos autoridade sobre aquela vida preciosa para que ela fosse desembaraçada de toda amargura, ressentimento, para que ela pudesse se inclinar para a obediência ao Senhor. No outro dia, cedo, fomos lá ao local, era debaixo de um cajueiro, nunca tinha ministrado libertação debaixo de um cajueiro enorme. Foi muito lindo. E ficamos olhando para ver se aquela irmã e aquele casal retornasse ao encontro. Graças a Deus eles vieram. E eu vi de relance, estava ministrando a palavra, ela se abraçar na Martinha, além no fundo, e os dois orando, as duas orando e chorando. Ela contou que às 3 da madrugada... ela foi despertada pelo Senhor para se render. Toda aquela resistência, toda aquela mágoa, pudesse começar a colocar diante de Deus e liberar perdão. Há poder e autoridade quando 2 ou 3 em nome de Jesus concordarmos aqui na terra e ligarmos aqui, será ligado nos céus. E o que desligarmos de impedimento, de resistência, de ódio, de falta de perdão, de rancor, de amargura, será destravado aqui. Fazendo um parênteses, me assusto como às vezes discípulos se acham no direito de desobedecermos a palavra de Deus, que diz que assim como Deus nos perdoou, assim também em Cristo perdoai vós. Não é opcional. Quando eu guardo amargura, ressentimento, falta de perdão, o céu se torna de bronze, nada mais prospera na minha vida, eu começo a ficar debaixo de opressão, e eu preciso ser livre de toda essa opressão do diabo. Mas há poder e autoridade delegada da parte do Senhor. Amém? Ora comigo nesse primeiro ponto de João. Queremos receber revelação de que nós somos comissionados com autoridade. Assim como o Filho foi enviado do Pai ao mundo, esse mundo perdido do qual tu amas, Senhor, assim também cada um presente nesse recinto e cada um que vai porventura ou possivelmente escutar essa gravação em qualquer lugar e parte, seja tocado pelo Senhor agora para receber a grandiosidade desse comissionamento, essa envergadura de que somos chamados pelo próprio Senhor. Temos recebido o Espírito que agora habita em nós e nascemos desse Espírito, gerado pelo Espírito da água. Agora há uma fonte a jorrar em cada um de nós. Temos em cada um de nós habitando, residindo e morando continuamente o próprio Consolador, o Paráclito do Pai que foi enviado. E agora, como igreja na casa, igreja na rua, igreja na praça, igreja em toda parte, em todo lugar, queremos sair e em oração liberar as vidas das garras de Satanás, da opressão dos demônios, conectando eles e elas ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. E nós queremos fazer isso cheio de alegria, porque contemplamos a Cristo ressuscitado. Lucas 24, quando traz essa mesma palavra da grande comissão, ele fala agora, introduzindo alguns ingredientes a mais, na perspectiva do quebra-cabeça. Nos versículos anteriores, a própria comissão aqui, do 47 em diante, ele vai falando dos discípulos, por um lado, com alegria e admiração, por outro lado, surpresos, atemorizados, perturbados e com dúvidas no coração. Mas, de novo, o que tira a dúvida, o que tira o medo que qualquer um de nós, e eu inclusive, em cada situação ainda sinto, mas quando levanto os olhos para contemplar a Cristo poderoso, ressuscitado, que está presente e é o nosso comandante em chefe conosco, a dúvida, a incredulidade e o temor caem por terra. E Jesus falou então, abrindo o entendimento deles, como fala a partir do versículo 44, para que eles entendessem que nos Salmos, Moisés e os profetas, tudo estava escrito acerca de Jesus. E lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse assim, está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome, no nome de Jesus, na pessoa de Cristo, que morreu em nosso lugar e pelos nossos pecados, conforme Romanos 4:25, o qual foi entregue pelas nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. No nome dele se pregasse, então, arrependimento para remissão e perdão de nossos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, e nós agora somos testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai, do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade que é da do alto, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para a Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que quanto os abençoava, ia se retirando, foi elevado para o céu. Eles então, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Overjoyed, aleluia, alegria exultante. E estavam sempre no pátio do templo, na rua, louvando e bendizendo o Senhor. Que aspectos Lucas nos acrescenta, além da riqueza e da grandiosidade que o João já nos falou? Vamos só pincelar. De novo, essa abertura para que o Senhor abra nossa mente e coração. E eu profetizo sobre a tua mente e teu coração, para que teus olhos sejam abertos para ver a Cristo no Velho e no Novo Testamento, em toda a palavra. Na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, em cada parte das escrituras e no explícito do Novo Testamento, possamos contemplar a riqueza, das insondáveis riquezas de Jesus. Seja aberto a tua mente e o teu coração para ver a Cristo e ver esse quebra-cabeça se montando na plenitude da riqueza dessa grande comissão e todas as verdades. Aqui, além de sermos enviados, ele fala: eu e você somos testemunhas. Um dos advogados já me falou que testemunha significa ocular, porque eu falava testemunha ocular, mas testemunha significa quem viu, quem testemunha do fato. João, quando fala sobre isso, que nossas mãos apalparam, que nossos olhos contemplaram, que nossos ouvidos ouviram. Tu e eu, nós somos testemunhas de Cristo ressuscitado, da obra que Ele fez em nossas vidas. Amém? Somos enviados e agora somos testemunhas, com poder e autoridade. Ainda o alvo continua o mundo, só que ele dá um acréscimo em todas as nações, dá outro acréscimo, começando de Jerusalém. E isso confirma no upgrade do evangelho de Lucas em Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto como em Jerusalém, como em toda Judeia, em toda Samaria ou Samaria e até os confins da terra. Tanto como em tudo junto. Tem uma palavra difícil em português, mas eu já decorei ela. Concomitantemente. Olha Moisés, hein? Valeu todas as aulas que tu me ajudaste, hein? Concomitantemente, ao mesmo tempo. Estamos focando nossa Jerusalém, Porto Alegre. Estamos focando nossa, né, toda a nossa região da Judéia, todo o nosso interior do Rio Grande do Sul, e estamos percebendo um mover novo na fronteira, em Uruguaiana, em São Borja, em Santiago, em Uruguaiana, em Livramento. Em cada parte o Senhor está fazendo algo lindo. Em Julho de Castilho, Senhor, toca naqueles irmãozinhos ali. Até em São Gabriel, Senhor. Quanta oração, né, Moisés, por aquela região. Por favor, Senhor. Deus quer te usar para cada uma parte da nossa Judéia, Samaria ou Samaria, todo o nosso Brasil, até os confins da terra. O Senhor está levando para Canadá, o Senhor está levando para a Europa, está levando para a África, está levando para a Rússia. Agora há um casal em Polônia pedindo ajuda. Senhor, a nossa vida é uma aventura. Eu não sei o que tu sente, mas eu sinto algo assim, aquele... Uau! Onde vai ser amanhã? Não, parece que é Campos amanhã também. Estamos indo para Campos amanhã. Oh, Senhor, Campos de Goitacazes. Cheio de corrupção, cheio de... Estourando pela televisão, um monte de informação. Mas ali há uma igreja se levantando. Há discípulos. Oh, Jesus. Agora somos enviados e somos comissionados e somos testemunhas. A pregação da vida e da obra de Cristo Jesus vai gerando uma resposta no coração dos discípulos, chamado arrependimento, que é a mudança de atitude. E também não vou entrar, só vou pensar aqui, mas Lucas, ele narra com muita profundidade a respeito da necessidade, desde João Batista, que pregava o batismo para arrependimento, com mudança e com fruto digno de arrependimento, com uma atitude clara, não somente um pensar e uma autocomiseração, um remorso, mas uma convicção de pecado gerado ao vermos Cristo que morreu em nosso lugar e tomou os nossos pecados e foi morto e foi sepultado e ressuscitou, e em seu nome se pregue agora perdão dos pecados através dessa resposta que é a bondade de Deus em nós, gerando esse fruto de arrependimento. Não sei se estou errado, Moisés, tu que ama tanto Lucas 15, mas a história do que se costuma chamar do filho pródigo, acho que só está em Lucas 15, é o único evangelho, não está em nenhum dos outros, né? Só ali, né? Só ali. Do pai amoroso que ama os dois filhos perdidos, o filho perdido na casa, na religiosidade, no legalismo, o filho perdido fora de casa, o gastador, o esbanjador, que gastou toda a fortuna com uma prostituição, com os prazeres deste mundo, e quando ele está naquela própria miséria, quase que ia falar outra palavra aqui, né? Ia daquela porcaria ali que ele estava, literalmente. A palavra diz que ele caiu em si. Mas ainda não é um arrependimento completo cair em si. A palavra diz que ele começou a razoar dentro de si, na casa dos meus pais, na casa do meu pai, os próprios servos, escravos, têm uma condição muito melhor que a minha. Eu vou me levantar daqui, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou pedir perdão, eu vou dizer ao pai, pequei contra os céus e contra a terra, pequei contra ti, eu sou digno de não ser nem um jornaleiro, um trabalhador, um escravo na tua casa. Mas ainda o arrependimento não estava completo. Ele caiu em si, ele começou a ser convicto na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, mas precisava dizer, eu me levantarei à vontade. E ele se levantou e mudou, se converteu e voltou para casa. Estávamos em Recife de novo e o Alexandre, pastorzinho lá em Janga, paulista, ministrou com a irmã dele. A irmã dele não queria saber nada do Senhor, mas estava em profunda depressão. E ele foi para a casa dela e ministrou libertação. E os demônios foram embora. E a irmã dele se converteu, foi cheia do Espírito Santo. E eu não me lembro agora se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, foi batizado nas águas. Quando ela estava subindo no elevador depois do batismo, ele pensou, eu tenho que falar algo com a minha irmã, porque a minha irmã está morando junto com um homem, que não é o marido dela. E quando ela estava subindo no elevador, e ele estava subindo as escadas, ou esperando o elevador, ele disse, a primeira coisa que eu vou dizer para ela, eu preciso conscientizar ela do arrependimento. Quando ele chegou lá em cima, ele disse, agora não me lembro de cor a cabeça, o nome dela, ele disse, querida, fulana, ela disse, não precisa me falar, o Espírito Santo no elevador me falou que eu preciso me arrepender do pecado de prostituição. Esse homem não é meu marido. Pegou as trouxas, pegou a roupa, chegou nele e disse, fulano de tal, a partir de hoje, tu não dorme aqui mais nesse quarto. E não me toques, me respeite, porque eu sou uma discípula de Jesus. Acho que essa é a Galdéria, né? No elevador, é bom trabalhar com o Espírito Santo lado a lado. Oh, glória a Deus. A parte difícil de convencer do pecado pertence ao Espírito Santo. A nossa parte é só falou, ele nem abriu a boca, ele disse, quando ele deu esse testemunho para nós, ele disse, que coisa mais linda, como o Senhor é tremendo, ser comissionado, enviado, testemunha do próprio Senhor, é bom demais. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança de atitude que reflete em fruto digno de obra de arrependimento gerado pelo Espírito Santo de Deus, em resposta à obra de Cristo na cruz que gera em nós convicção de pecado. Não é nada do homem, é fruto do Espírito Santo. Lucas ainda continua dizendo, vou contextualizar olhando para os jovens aqui, galera, não façam a bobagem de sair de Jerusalém antes de serem revestidos de poder. E a única espera bíblica pelo batismo do Espírito Santo, os universitários aqui me ajudem, a única base bíblica para esperar o batismo do Espírito Santo foi entre a assunção de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, e o Pentecoste, que foram 10 dias, e os discípulos ali em Atos 1 e 2, eles esperam a descida do Espírito. A única base espera de bíblica para esperar o batismo foi ali, a partir do Pentecoste, a partir do Espírito Santo derramado, porque Cristo foi glorificado, ele subiu ao Pai, e ele está sentado à destra do Pai, e do Pai recebeu a promessa que ele derramou, e do qual Pedro diz, vedes e ouvis, vós sereis batizados no Espírito Santo. Revestidos de poder. E aqui eu tenho que me cuidar, porque me dá uma gana santa. Porque em muitos lugares ainda tem pessoas que são discípulos do Senhor, mas não são ainda batizados no Espírito Santo, com fluir de Deus em línguas e profecia e poder do Espírito Santo e a sua manifestação de dons, como algo concreto, experimental na sua vida. Não sei se tem gente aqui hoje, possivelmente no final oramos contigo. Estava lá em São José do Rio Preto, estávamos orando com um querido irmão, juntamos os discipuladores, a liderança, mas também alguns pré-discipuladores. E aí oramos por cura e Deus se manifestou com muita graça, mas ali ministrando com um rapaz muito lindo, um discípulo de Jesus, mas ele não conseguia fluir no Espírito. E quando ministramos com ele, o Senhor foi revelando o coração dele, onde ele tinha passado por uma situação muito difícil, de ter sido abusado quando pequeno. E ao ter sido abusado, por mais que ele já tinha perdoado, ele já tinha se convertido, e ele já era batizado nas águas, mas ele não tinha conseguido se apropriar totalmente do batismo do Espírito Santo e o fluir em línguas, porque ele se sentia indigno, por causa daquele episódio. Fomos orar com muito cuidado, e o Senhor se manifestou com muita graça. E o amor do Pai o tomou. E ali, lavou ele. E ele começou a fluir diante do Senhor. Oramos por uma outra senhora, moça. Ela disse, eu estou muito cansado, estou muito estressado, estou muito desgastado. E eu pensei com meus botões, hoje em dia não é difícil estar, né? O mundo é tão complexo, é tanta opressão. Mas o Senhor, quando estávamos orando por ela, me mostrou que havia um dreno. Como se tivesse um dreno aqui, um ladrão, roubando a força dela. E quando estávamos orando por ela, o Senhor mostrou que era um medo. Ela vivia debaixo de um tormento. Uma discípula preciosa. Coincidência ou não, mas ela também tinha tido uma situação na sua infância, onde ela tinha sido abusada, e a partir daquele momento ela não podia nem ouvir uma notícia, nem ler um jornal, nem escutar um noticioso falando sobre essa coisa, que ela ficava em apavorada. Com muito amor, o Senhor a tomou. Ela foi tão cheia de Deus que ela não resistiu. E ali o Senhor curou ela. Ela foi liberta daquele medo, do dreno que roubava ela, tirando as forças dela. Como é bom ser revestido de poder. Como é bom estar debaixo da autoridade e poder de Cristo Jesus. Cleiton e a Paola, vocês estavam aqui rapidamente, correndo. Eles foram com um grupo, não sei se tem mais alguém do grupo que foi junto. Japa estava junto lá ministrando. Estava com o Jonathan lá também. Tem uma turma linda ali na aliança. E Deus trouxe arrependimento. Deus trouxe batismo. Deus trouxe libertação. Aleluia. Só dar um corte aqui.
Nós tivemos um tempo muito precioso, né, com os irmãos da aliança. E também tivemos o privilégio de podermos cooperar com o Senhor naquele tempo lá, né? Foi um retiro onde foi, o tema era Deus conhece você e você conhece a Deus. E nisso foi ministrado sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E no meio de todo esse mover, assim, das ministrações, tivemos o Senhor se manifestando em cura, se manifestando através de batismos no Espírito, e foi muito precioso esse tempo, né? Tivemos até um testemunho de uma menina que ela foi cheia do Espírito Santo a tal ponto que ela não conseguia parar de orar em línguas, assim, o pessoal falava e ela não parava de orar em línguas, então. Mas foi um tempo depois que teve batismo nas águas e o Senhor se manifestou, assim, foi tremendo, foi um tempo precioso, assim.
Eu orei com uma menina e ela tinha algumas deficiências físicas, assim, né? Mas naquela manhã eu tinha sido ministrada sobre o Espírito Santo e eu olhei para ela e perguntei, né? Ela já era batizada e eu perguntei, tu quer receber o Espírito Santo, né? E eu vi que com toda a limitação dela, assim, eu nunca vi tanta sinceridade no olhar, né? Ela me olhou e disse, eu quero. E a gente foi lá orar com ela, né? Porque o Jonathan estava ministrando e disse um lado quem precisa de cura, outro quem quer receber o batismo no Espírito Santo. E pudemos orar com ela e ela pôde ser liberta porque tinham espíritos que oprimiam aquela vida, né? E depois a gente pôde sair com ela e a primeira reação dela, né, foi o arrependimento, né? Ela confessando pecados pequenos na sinceridade dela, assim, né? E pedindo perdão por aquilo, assim. E a gente pôde ver, assim, né, que naquela manhã o Senhor tinha, né, rompido laços que prendiam a vida daquela menina, né? Então, assim, foi muito bênção ver aquilo que o Senhor fez, assim, na simplicidade. E muitos irmãos, assim, que não tinham revelação, né, do que era o Espírito Santo, né, e do que era o batismo do Espírito Santo, né, poderem receber isso, né? Então, foi uma alegria cooperar lá. Amém.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, diz Lucas 1,35. Lucas 3,22 fala que ele foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. E ali o Pai lhe falou, eis meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Lucas 4,1 fala que ele foi cheio do Espírito Santo agora, guiado pelo Espírito para deserto. Ele saiu do deserto cheio do Espírito, mas também do poder do Espírito Santo, fala em Lucas 4,14. Lucas 4,18 fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, como Japa já nos ministrou e nos profetizou aqui, orando pelo pessoal da fase na quinta-feira. E Lucas continua falando que o Senhor dele saiu poder para curar, virtude. E às vezes quando alguém lhe tocava, saía poder. E ainda Lucas complementa em Atos 10:38 que nós conhecemos na catequese, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte fazendo bem, e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Levanta as tuas mãos comigo, Senhor, revestidos de poder, cada um de nós, cheios do Espírito Santo de Deus. Que cada um de nós aqui tenhamos a consciência, como discípulos, comissionados, enviados, testemunhas, cheios do poder da ressurreição de Cristo, onde as tuas mãos estão estendidas para curar, onde as tuas mãos estão estendidas para batizar no Espírito Santo, para trazer cura e libertação, onde a igreja toda como um corpo vivo, agora não mais enclausurados em quatro paredes, mas como Lucas continua dizendo, louvando a Deus com júbilo e com grande alegria, e estando sempre no pátio do templo, na rua, bendizendo o Senhor Jesus. Senhor, uma igreja que permanece na grande comissão, em nome do Senhor Jesus. Marcos 16 vai nos entrar em algo mais ainda, no carisma, junto com a fé, junto com o batismo. Marcos 16, quando introduz isso, de novo o Senhor lhe censura a incredulidade a partir do versículo 14. Marcos 16, 14, Jesus censurando a incredulidade e a dureza de coração. Eu espero que na congregação não haja nenhum de nós com resistência ou com dureza de coração ou com incredulidade diante daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Porque o Senhor tem nos falado, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, na verdade, já está ou permanece condenado. Esses sinais, escuta bem, faz parte de direito de cada discípulo, digo eu aqui pelo Espírito Santo. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome, se precisar, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Na minha versão atualizada, traduziu muito bem. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles então, em toda parte, tendo partido, pregaram o evangelho em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqui fala de pregarmos em todo mundo. Somos proclamadores, pregadores, querigma, queridos, nós somos aqueles que anunciam essas boas novas da salvação em Cristo Jesus, porque fomos comissionados, enviados, somos testemunhas e proclamadores da vida e da obra e desse evangelho, da vitória do Senhor Jesus, como nós acabamos de cantar aqui, sobre o pecado, sobre as enfermidades, sobre a maldição, sobre os demônios, sobre toda a promiscuidade, o Senhor é vencedor. E eu e você temos recebido um comissionamento santo para abrirmos a boca e proclamarmos em toda parte. Everton, Samir, não sei se o Irã, não sei mais quem tem ido, não sei se o Zé foi na sexta-feira na Cidade Baixa. Eu fiquei lembrando a toda criatura. Para que toda criatura? Para que se tornam, deixem de ser criatura, para serem filhos de Deus, recebendo a palavra com fé. 4 minutos vocês têm. Aproveitem, começou, começa. Vamos lá, começou.
Boa noite, queridos.
Oh, Jesus.
Há umas 4 semanas, mais ou menos, começamos a ir na rua João Alfredo, na Cidade Baixa, com alguns jovens, e falar com as pessoas, principalmente orando por elas. e onde elas dão uma abertura também, falando um pouquinho do Senhor. Mas a nossa impressão no início, né, ficamos assim, bah, o lugar é pesado, né? A gente olhava assim. A Rua João Alfredo aqui em Porto Alegre, ela é um lugar de muitos bares, danceterias, né? E é um lugar onde as pessoas bebem na rua, assim, elas trazem garrafas de todo qualquer tipo de bebida alcoólica em sacolas, e eles, nas calçadas, eles fazem as misturas, assim, e tomam na rua mesmo, e ficam na rua, assim, é uma rua, sem falar em outros tipos de drogas, maconha, né, coisas assim. E é uma rua, assim, de mais ou menos umas 3 quadras, e a gente tendo lá por volta de umas 10h30, por aí, até 1, 2 da manhã, e no início, assim, o chegar nas pessoas era como é que a gente vai chegar nas pessoas, né? Oi, eu sou de Jesus. E aí, uma das primeiras pessoas que a gente abordou era a gente chegou lá, a gente, né, não conhecia ninguém, e tava eu, o Samir, o Jean, e não sei quem mais, meu sobrinho, Gabriel. E aí, a primeira pessoa que a gente abordou, eu não abordei ninguém, na verdade, a pessoa que me abordou, né? Senhor, o que tá fazendo aqui? Ops, fui pego, né? E aí, tudo bom? E aí o cara permitiu que a gente orasse por ele, pelo colega que estava junto com ele. E no fim a gente, né, perdeu aquela dureza, assim, né, de abordar as pessoas. Da parte dele a gente já tava já chegando, rasgando já, dizendo de Jesus, nem mais prestava atenção quem era, né? Mas a gente olhava para as pessoas e tinha, assim, um olhar assim de compaixão, porque o lugar é feio, mas a gente olhava para os rostos assim e via assim, pessoas necessitadas, assim, sabe? E a gente começou a olhar assim, esse aqui, meio era o que Deus mostrava, né? A gente chegava e falava, às vezes a pessoa dizia que não, a gente virava as costas e ia pro outro, né? Mas muitos aceitaram que orasse, isso foi muito encorajador, assim, né? Muitas pessoas disseram, não, ora por mim, sim, ora por mim, ora por não sei quem mais também. Bom, então vamos lá, né? Vamos orar, né? E houve muitas curas também, né? Dentro das pessoas que a gente orou, assim, pessoas que foram curadas na hora, né? É isso?
É difícil descrever o cenário, né? Que a gente pega lá. Falando assim, parece um lugar que a gente vai. Eu diria assim, uma antessala do inferno, né? Talvez a minha descrição mais clara, assim, vocês imaginem 2, 3 quadras com 1.000, 2.000 jovens, todos, sem exceção, ou bêbados ou drogados, fumando maconha, assim, e na rua, né? Os carros, aos poucos, vai fechando a rua, os carros já não passam mais. A brigada fica num ponto, a EPTC no outro, para fazer a blitz, e ali no meio, e os traficantes de um lado, outros do outro, e eles já nos conhecem, né? A primeira vez que eu fui, o impacto é assim, é assustador, mas depois eu disse para eles, eu nunca me senti tão seguro nesse lugar, assim, num lugar como esse aqui, assustador. E logo depois, quando a gente estava voltando, alguém me perguntou assim, alguém se converteu? Eu disse, eu me converti. Converti o meu coração a esses jovens.
Aleluia, Senhor.
Especialmente porque quando nós vimos jovens que eu conheci desde pequeno, alguns, pelo menos 2 ou 3, que cresceram entre nós e hoje andam por lá. E outros tantos que nós falamos e eles diziam assim, cara, minha mãe está orando por mim mesmo, minha mãe é evangélica. Alguns desviados, né, outros que conhecem e discutem a palavra, né? Teve um jovem que nós chegamos assim num bolinho de 5, 6, todos fumando maconha assim, não pararam porque a gente estava ali, né? Aí um deles disse assim, eu cheguei e disse assim, vocês não imaginam o que nós estamos fazendo aqui. Aí eles disseram assim, realmente, vocês não são desse lugar.
Não são desse mundo.
Aí eu disse, nós viemos falar de Jesus porque ele ama vocês. E aí um deles disse assim, que bom que vocês vêm aqui, porque o outro lado está sempre nos recrutando. Então, realmente, esse é um lugar que entra a luz do Senhor. Cada dia é diferente, né? Cada sexta-feira, normalmente, quando a gente vai, é um cenário diferente. Essa última estava muito complicado, né? Até pedimos que vocês orem, porque nós não sabemos o que o Senhor tem ali esse tempo, talvez seja só para quebrar o nosso coração, né? Mas eu creio que muitos ali vão ser trazidos ou de volta, porque estão desviados, ou vão conhecer o Senhor.
Amém? Oh, Jesus. Aleluia.
Sobre curas, assim, que o Everton estava falando, assim. Teve uma situação na semana passada, né? O Irã, eu estava pegando o Uber para ir para casa junto com o Mazuco, e daí o Irã, antes da gente partir, assim, o Irã abriu a porta do motorista ali e falou assim para o motorista: escutem esses jovens aqui, porque eles têm uma coisa muito legal para falar para vocês. E fechou a porta, né? E daí...
Bom gancho aí.
E daí nós ficamos assim, né? E o cara tava muito fechado, muito fechado. Daí eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu falei o mesmo gancho do Zé, assim, tu não imagina o que a gente tava fazendo aqui, né? E ele, bah, não imagino, cara. Mas bem duro, assim. Não querendo assunto, assim. E daí eu falei, bah, a gente tá falando de Jesus aqui, vindo testemunhar da pessoa de Jesus. E ele, ah, tá, legal, né? Bah. Daí eu perguntei pra ele, bah, mas tu tem alguma dor? E ele, ah, não tenho nenhuma dor de alma. Né? Bem, bem sério. Se tá aí uma dor física, tu tem alguma coisa? Daí ele, eu rompi os ligamentos. E se tu quiser, pode orar por mim, não sei o quê. Daí eu impus as mãos ali sobre ele. E orei enquanto ele estava dirigindo mesmo. E orei, em nome de Jesus, seja curado. Eu falei, quando tiver uma sinaleira ali, um sinal vermelho ali, tu pode fazer o teste. Né? E ele, mas ele muito fechado, assim. E daí ele, quando teve a sinaleira, assim, ele fez o teste, assim, sinal vermelho, assim, ele fez o teste. Daqui a pouco ele olhou para mim, olhou para o Gabriel atrás, pro Mazuco. E daí ele começou a chorar. Mas não parava de chorar. E começava a perguntar, o que, que é isso? Que loucura! Que loucura! Ele só falava isso, que loucura, que loucura. Depois me adicionou no Whats ali e falava a mesma coisa, que loucura, o que, que é isso? E daí eu falei um pouquinho, mas o Espírito Santo deu uma estratégia de deixar ele vir, então eu tô deixando ele vir, ele tá me procurando, a gente vai se encontrar agora para falar mais desse Jesus aí, que cura, que transforma, que restaura.
Aleluia!
No primeiro dia, a gente estava nessa missão de reconhecimento lá do local, não sabíamos como abordar as pessoas e como orar, e já saindo, já lá pelas 2 horas da manhã, o Espírito Santo falou assim comigo, faz uma oração de mãe, né, por esses jovens. E daí eu voltei para casa, compartilhei com os irmãos, aí na próxima sexta eu coloquei em prática, e eu comecei a abordar e disse assim, ó, gostaria de orar por vocês, para que vocês possam estar aqui em segurança e voltar para suas casas em segurança. Porque essa é a oração que a mãe de vocês provavelmente fez antes de você sair de casa. E eles assim, pá, mas é verdade. Sabe que a minha mãe orou mesmo. Aí eu pude ver assim que até mesmo nosso meio, provavelmente vocês devem, muitos devem ter filhos que ainda não se converteram e que saem à noite, as orações de vocês estão chegando ao céu. Aleluia. E elas têm um efeito extraordinário na vida deles lá, nesse campo do inimigo, né? Aí, Fernando, olhei o Fernando ali, meu companheirão de abordagem, né? E, então, queria animar vocês, né? A vocês não só orar por aqueles que estão indo, mas também para orar por aqueles que estiveram um dia entre nós e estão lá, ou lá na Cidade Baixa, ou em qualquer outro local. Tá bom?
Sim. Vou fechar aqui, João. Pode fechar.
Nós, na verdade, estamos aprendendo a lidar com aqueles para quem nós somos enviados como igreja, né? Assim, a verdade é que eu percebi quanto tempo eu já perdi na vida e não estou querendo também com isso valorizar um drama aqui, porque acho que Deus está nos despertando para viver hoje o que Ele quer que vivamos. E conviver com aquelas pessoas, como o José definiu muito bem, não nos deixem nada inseguros, a vida de pecado delas não nos atrai, nós não ficamos atrapalhados. Pelo contrário, eu vejo agora tem traficantes, tem drogados, tem doentes e Jesus está lá também. estar presente com a igreja. Na primeira semana que a gente foi, tinha um despacho em Macumba na esquina, e nós já nos apropriamos daquela esquina e já fomos agora, não tinha mais despacho nenhum, e a igreja está tomando conta e está chegando, realmente já estão nos reconhecendo, e eles rapidamente nos chamam de pastor. Não, pastor, eu sei que o senhor está orando por mim lá, deixa eu curtir minha festa aqui e tal, né? Então a gente não vai para falar das drogas que eles estão usando, vai falar do pecado, mas vai para falar de Jesus. E quando Jesus veio em Mateus 3, diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E Jesus falou: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, se coloca debaixo do alqueire. E é isso que a igreja está fazendo, ela está resplandecendo a luz de Jesus. E a gente ainda não viu uma pessoa que chegou e falou: sim, eu quero, estou arrependido dos meus pecados. Mas nós estamos indo para plantar, para semear. E nós vamos colher. Estou vendo a Fernanda aqui, a Aline tem ido também, Turov, e realmente pedi para orar por essa missão de muita oposição espiritual, né? Um levante das trevas ali, realmente nós estamos. Até o brigadiano fica com pena da gente ir lá, ele diz: não, mas aqui não, vocês aqui, né? Aí comecei a dizer: vocês são tão puros, né? Não se envolvam com isso, né, o brigadiano? Mas a gente abençoa a polícia, né, Irã? O Irã com uma carga. Vamos nos apresentar para as autoridades e dizer o que, que nós viemos fazer aqui. E os brigadianos ficam com pena de nós, né? Dizendo: não, estou perdendo tempo de vocês aqui. Mas nós sabemos a natureza que está em nós. Aleluia. O poder que está em nós. E a natureza da nossa missão. E nós estamos indo para semear o amor. Nós não estamos indo para ganhar algo em troca. Nós estamos indo para dar porque temos recebido demais. E o fruto pertence a Ele.
Aleluia.
Amém. Essa semana, Daniel e Nick vão estar com um dos rapazes que estava lá, desconsolado, num momento muito difícil da sua vida. E o consolo do Espírito Santo chegou através de uma abordagem do Daniel e do Nick, chamado Andrei. Então, eu vou aqui ousar e pedir para o Moisés para orar por essa missão, pela vida do Andrei, e nos abençoar em tudo isso. Pode ser, Moisés?
Querido, sabe, eu estou um pouco surpreso com vocês. Vocês não estão muito entusiasmados. Nós devíamos saudar todos estes testemunhos da glória de Deus operando em todos os lugares com uma estrondosa salva de palmas.
Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor! Aleluia!
Os meus ouvidos ouviram hoje muita coisa que eu há muito tempo desejava ouvir.
Glória a Deus.
E fico tão alegre de ver estes moços na disposição de dar testemunho nos lugares onde é difícil de entrar, mas onde Jesus já está trabalhando.
Aleluia.
Porque se não estivesse trabalhando, ninguém se converteria lá. Mas é porque Jesus opera que há conversões em todo lugar.
Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, Senhor.
Agora ele me explicou que quer que eu ore pela saída na Cidade Baixa.
Aleluia.
Ah, mas vocês vão para o meu lugar. Foi lá que eu passei a minha infância.
Oh, Jesus.
E uma parte da minha juventude que estava começando, porque agora já faz 90 anos que eu sou jovem. Como disse alguém. Vamos orar, queridos. Vou pedir para vocês ficarem em pé e vamos orar de todo o nosso coração. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Tu continuas fazendo a tua obra maravilhosa, Senhor. E Jesus vivo está aqui conosco. E pelo amor dele e em nome dele, nós te pedimos que tu abençoes o trabalho lá na Cidade Baixa. Vai com os jovens, Senhor, vai com os adultos, vai com os velhos, vai com as crianças. Senhor, em nome de Jesus te pedimos que esse testemunho seja abençoado ali naquele lugar. Queremos ouvir as boas novas do teu evangelho, Senhor. As boas novas verdadeiras. Não tem nada que ocultar, tem que esparramar o evangelho por toda parte. É o único poder de Deus para a salvação deste mundo. Ó Senhor, é o teu poder. Acompanha os irmãos que vão trabalhar especialmente ali. E todos aqueles que estão se levantando na cidade e em outros lugares e no mundo inteiro para proclamar que Jesus é o Senhor e que a vida vale a pena viver com Ele. Em nome dEle nós pedimos, Senhor. Amém.
Pai, continuamos orando. E eu te peço, Senhor, dá a essa juventude e a todos nós aquilo que tu davas para os apóstolos. Por onde aquele apóstolo passava, as enfermidades fugiam, saíam das pessoas. E até o próprio lenço do apóstolo curava as pessoas. Esse poder, Senhor, nesses dias precisamos. Porque se tu vens, Jesus, logo tu queres encontrar um povo pronto para ir contigo. E nós precisamos que tu dê uma unção especial, toda especial, sobre essa juventude. E para nós, dá-nos a graça de ficarmos orando por eles, assim como tu queres que nós oremos. Pai, que a tua bênção esteja continuamente sobre todos nós aqui. Amém.
5 minutos mais.
Só para compartilhar, quando o Samir falou que o fruto pertence ao Senhor, eu vi um cacho de uva bem bonito assim, bem pronto, e um alicate cortando e ele caindo. O fruto vem.
Aleluia. E o Senhor me falou que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, Senhor, nós trazemos libertação sobre as vidas ali na Cidade Baixa. Senhor, pessoas que estão escravizadas, estão drogadas, Senhor, estão sem uma conexão qualquer de esperança, mas Senhor, invada aquelas trevas em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós trazemos palavra de poder e autoridade sobre a vida de cada um dos amados que estão diante de Ti, Senhor, nesse testemunho, nessa proclamação, como enviados Teus, Senhor, em toda parte, em todo lugar, em nome do Senhor Jesus. Quero concluir, abreviando, Mateus, Marcos, Lucas e João, como João falou, nós somos enviados, Lucas falou que nós somos testemunhas, Marcos nos falou que nós somos proclamadores, João nos falou sobre o receber o Espírito, Marcos nos fala a respeito de fé e batismo, Lucas nos fala do arrependimento e do batismo do Espírito Santo. Marcos complementa aqui que é para proclamar para a salvação, mas nós precisamos entender que há poder e há autoridade delegada do Senhor nesse comissionamento e que esses sinais seguirão. E assim como Mateus fala que é uma ordem de sermos e fazermos discípulos em todas as nações, também é uma ordenança do Senhor para que tenhamos toda a ousadia de curar os enfermos, de expulsar demônios, de impor as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Isso é tão bíblico, tão neotestamentário, tão reino, quanto Mateus, que nos fala de ensinar a obedecer e aguardar todas as coisas. O que eu quero impulsionar com todos esses testemunhos pelo Espírito Santo e gerando fé, que isso é para todos. Estamos orando aqui por jovens que estão saindo de madrugada, mas isso é para todos nós. Martinha estava com a Verônica em Recife orando pela Amanda do Jojó e a dor na coluna. Isso, Martinha? Tu queres testemunhar? Não? E ela não passou a dor. E aí elas sentaram ela e viram que havia uma diferença na perna. Como temos visto tantos entre nós. E como, né, Eduardo? Há décadas atrás, com Charles e Francis Hunter, nós aprendemos. Mas a gente vai deixando de lado o viver no fluir do Espírito e contar como natural, o sobrenatural de Deus. E deram uma ordem para a perna da Amanda e ela cresceu, a Martinha e a Verônica. Isso não é para jovens, não é somente para alguns, é também para jovens, é para adolescentes, é para nossas crianças, é para nossos velhos. O Senhor nos mandou fazer discípulos em toda parte, em todas as nações, com a presença e o poder e o propósito dele. Para não alongar um testemunho que eu tenho contado em muitos lugares, a ida do Jean na tua prima, é isso? Ministrando sobre a vida dela, eu não sei se o Irã estava junto, mas bem rapidamente, só para concluirmos. E vocês estavam subindo a escada e a tua tia, em vez de ver três homens, viu quatro. É isso? Não estou exagerando? Tá, então um minuto para testemunhar.
Bom, nós tínhamos testemunhado para minha prima, ela estava no quarto, né? E fomos almoçar. Daqui a pouco a minha tia foi no banheiro, assim, e ficou procurando alguém, assim, eu, tia, o que aconteceu? Ela, cadê a outra, cadê o quarto homem? Ela falou exatamente isso, né? O Irã estava junto, é testemunha, ela falou, cadê o outro homem que veio aqui com vocês, o quarto homem aqui que veio com vocês? Eram quatro, eu contei, e daí não, nós éramos três. Daí o Irã, na sacada, o Irã, o Anderson, da sacada do Espírito Santo falou, né, que era Jesus que estava nos acompanhando, assim, e tal, né. E foi muito precioso esse testemunho para ver que o Senhor estava conosco indo naquela operação ali de resgate, né.
Aleluia. Qual é o nome da tua prima?
Cláudia.
Cláudia. Senhor, nós oramos pela vida da Cláudia, pela conversão completa da vida dela e da tia. Senhor Jesus, a tia viu a ti subindo para orar pela filha dela naquele quarto, ela sendo liberta daqueles demônios de depressão. Jesus, tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós queremos te dar glórias nessa noite. E nós queremos te dar honra e louvores, porque tu estás conosco, tu estás de fato conosco, confirmando com sinais e prodígios em toda parte, em todo lugar. Vamos nos colocar em pé. Obrigado, Senhor. Aleluia.